Olá, seja bem-vindo ao podcast Talk Me. Eu sou Taylor Lopes.
E eu sou o Gabriel Silveira. Neste episódio, nós iremos falar sobre séries. Segundo o relatório da Conviva, grupo norte-americano que realiza medição, análise e experiência do usuário em streaming de entretenimento, no mês de março, com a pandemia, a audiência de streaming de vídeo cresceu 20% no mundo todo.
Já aqui no Brasil, a Netflix é líder de engajamento nas redes sociais durante a quarentena. E para nos ajudar a pensar sobre esse assunto, convidamos o jornalista, crítico de cinema e editor da revista Almanac 21, Rodrigo de Oliveira.
Olá, Rodrigo. Obrigado por aceitar nosso convite.
Que isso, eu agradeço pelo convite e bater um papo sobre séries sempre bacana.
Rodrigo, tu nota esse aumento do interesse das pesquisas por séries durante o distanciamento social?
É, o que a gente pode ver, e isso é engraçado, né? Porque a gente está no distanciamento social, então é difícil a gente saber exatamente o que está acontecendo na casa de todo mundo, né? Mas, pelas pesquisas, o que dizem é que realmente aumentou, claro, porque as pessoas estão em casa. E um entretenimento fácil é uma série de televisão, né? É tu assistir o Netflix, assistir o Amazon Prime, sei lá, o HBO Go, dependendo de qual for a plataforma que tu tem em casa pra conferir séries. É uma coisa que é fácil, é divertido, é engajador também, né? Então, e a gente tá vivendo num momento muito, muito triste, né? De distanciamento, as pessoas estão perdendo gente, as pessoas importantes na sua vida também, a gente perde o cotidiano que a gente tinha, então as séries, os filmes também que a gente vê na televisão, nos DVDs, nos streamings, são uma forma de talvez a gente estar um pouco mais próximo da normalidade, né? Então é aquele entretenimento bacana que tu, no final do dia, tu acaba curtindo pra poder dar uma desopilada, né? Então acho que é por isso, né? Os números são altos. Porque é entretenimento, né? É arte, as pessoas, elas curtem. E no Brasil, principalmente, né? O Brasil sempre teve esse histórico, né? De interesse por narrativas seriadas, né? No caso, as novelas, né? Que no Brasil sempre foram um sucesso. A novela tem outro estilo, né? Obviamente, do que a série. A série tem capítulos semanais, a novela tem capítulos diários. É um outro tipo de produção, outro tipo de narrativa também. Mas eu acredito que esse sucesso também, né? Das séries aqui no Brasil, que não é de hoje, já vem há mais tempo. Mas é também por conta do interesse do brasileiro para essas narrativas seriadas, por narrativas que não se fecham em 2 horas, em 3 horas, como um filme, mas que continuam por um bom tempo e tu pode seguir esse personagem por mais tempo também.
E, Rodrigo, no teu ver, o que, que leva as pessoas a se engajarem tanto assim nas redes sociais para falar sobre séries e filmes? Assim, o que, que tu acha disso?
É, isso, na verdade, é a forma moderna, né? E moderna pode até parecer uma coisa meio antiga, mas enfim. Mas é uma forma de tu poder passar adiante o que tu tá curtindo. Porque antigamente, quando tu via uma série, ou sei lá, um filme, tu tinha que esperar outro dia pra conversar com teus amigos. Ou sei lá, tu podia talvez ligar pra alguém pra conversar, mas tu esperava outro dia pra ir conversar com teus amigos no colégio, na faculdade ou no trabalho. E hoje em dia, com o distanciamento, é meio difícil fazer isso, né? Tu poder conversar com as pessoas cara a cara sobre alguma série. E as redes sociais, elas acabam ajudando isso, né? Tu pode conversar, tu pode fazer um live tweet, sei lá, no Instagram mesmo, ou no Facebook. Tu tá vendo a série na televisão ou no streaming e ficar comentando o que tá rolando. É uma maneira de dividir o que tu tá vendo, né, com outras pessoas. Então pode fazer isso pessoalmente, as redes sociais também nos ajudam. E também, de novo, né, isso não é de hoje, né, isso há muito tempo já acontece. A gente pode lembrar do Game of Thrones, por exemplo, que foi uma série que bombou muito, né, nos últimos anos, e que domingo à noite era impossível entrar no Twitter e não ter algum spoiler, não ter alguma coisa, alguma pessoa falando sobre alguma coisa que aconteceu na série. Porque as pessoas, elas estavam muito, muito interessadas no que estava rolando nos capítulos da HBO, e iam pro Twitter e comentavam o que tinha acontecido, e as pessoas que não tinham visto tinham que ou ficar fora das redes sociais ou tentar não olhar o que estava escrito sobre Game of Thrones, para não perder alguma surpresa que não tinha visto o episódio do dia, né? Então tem muito isso, né? As redes sociais acabam também servindo para espalhar algum conteúdo, espalhar alguma coisa que te interessa também, e eu acho que é um bom lugar também para conversar. Obviamente, né? Não é o lugar mais bacana quando tem pessoas tóxicas que falam sobre coisas que não deveriam, mas ainda assim o Twitter é um lugar legal para conversar sobre algumas coisas de cultura pop, séries e filmes.
E tu falando de pessoas tóxicas nas redes sociais, tu observa muito, muito hate assim em relação a opiniões sobre séries, ou é mais tranquilo nesse caso?
Olha, depende muito da série também, mas existe dos dois lados, né? Existem as pessoas que amam as séries, existem as pessoas que odeiam as séries, e vai depender muito do que rola, né? O Game of Thrones, eu vou usar de novo como exemplo, né? Mas quando terminou Game of Thrones, as pessoas não gostaram do final, rolou uma enxurrada de ódio, assim, nas redes, falando sobre como a série não tinha acabado do jeito que as pessoas queriam, como a série acabou correndo demais os episódios. Isso é uma coisa que a gente viu bastante. Isso, claro, no conteúdo da série, mas também existe, infelizmente, outras coisas, como, por exemplo, sei lá, um ator que faz um personagem. As pessoas não gostam do ator e começam a xingar o ator no Twitter ou no Instagram, qualquer outra coisa. Uma atriz que faz um personagem no Star Wars, as pessoas não gostam, e vão lá e acabam xingando ela no Instagram, fazendo com que ela derrube a conta dela, por exemplo. São coisas terríveis, né? E acontecem, infelizmente. Então, as redes sociais, elas têm esse lance de poder multiplicar, claro, um conteúdo e multiplicar uma ideia legal, mas também podem, infelizmente, multiplicar conteúdos ruins, fake news. Eu não vou entrar nesse mérito das fake news, mas tem fake news, tem esse ódio que acaba escorrendo pelas redes, que também é uma coisa horrível, né, que acontece, infelizmente, em Twitter, Instagram, Facebook, qualquer outra rede social que tenha, né, com muitas pessoas participando e com as pessoas ganhando voz, obviamente, né, na internet.
Tu comentou que as pessoas, elas geralmente vão no perfil do ator, vão lá e às vezes até derrubam o perfil dele, por causa de um personagem, alguma coisa assim. O que tu acha que poderia ser feito, assim, no meio dessa quarentena, que tá todo mundo meio que à flor da pele, né? Todo mundo meio que em casa, que acha que tem autoridade pra falar, só porque tá atrás de uma tela de computador. O que tu acha que poderia ser feito, assim, pra não acontecer tanto isso, assim?
É uma boa pergunta. Eu acredito que a gente deveria ter um pouco mais de noção, né, na internet. Esse seria o primeiro passo, né? As pessoas tinham que ter um pouco mais de sensibilidade também, entender isso, né? A gente lembra isso muito mais no passado, né? Mas lá, anos 80, anos 90, quando um ator fazia um vilão e a pessoa, sei lá, ia no mercado, e algumas pessoas, alguns espectadores chegavam no ator ou na atriz e brigavam com ela porque ela fazia um vilão. Não conseguiam entender a diferença entre o personagem e a pessoa real. E nas redes sociais, hoje em dia, existe é muito maior, né? É muito maior que uma fila de mercado, por exemplo, que a pessoa tinha que, sei lá, se esconder do mercado para que não fosse xingado pelas pessoas. Na rede social, você não tem muito como se esconder. Existe, claro, hoje em dia, né, alguns projetos para que as redes sociais sejam mais limpas ou que sejam mais, tenham mais responsabilidade, pessoas têm mais responsabilidade dentro das redes sociais, mas são projetos que ainda estão muito no começo, né, e dependendo do caminho que forem ser levados, né, esses projetos, pode ser perigoso também, pode rolar censura na internet, que é um problema. Então tem que ser muito bem estudado isso, né, para que não ocorra nas redes esse tipo de conteúdo de ódio, né, que a gente acaba observando.
Voltando ao Game of Thrones, do que tu acha que se deve o sucesso tão grande da série? Porque o parente é que gerou muito mais engajamento que qualquer outra série, assim, como tu disse mesmo, no domingo era um absurdo o Twitter, era só Game of Thrones.
É difícil saber, às vezes, o motivo do sucesso, né? Porque se eu soubesse o motivo do sucesso, eu mesmo faria uma série e tentaria ganhar dinheiro com isso. Mas o que dá pra perceber no Game of Thrones é que ele é o grande combo, né? De uma ideia boa, no momento certo, do canal certo. Então, as obras do George Martin, né, que é o autor dos livros, estavam começando a ganhar mais público. Em 2011, a HBO lançou então a primeira temporada, e a primeira temporada não foi esse grande sucesso, né? Foi, claro, bem sucedida, mas não foi aquele sucesso acachapante. A segunda temporada e a terceira acabaram ganhando mais espectadores, e a oitava, que foi a última, então, né, foi um recorde de espectadores. Mas é uma mistura de entender aquele universo, né, fantástico, que é um universo tão diferente do nosso, aquela terra diferente também, aquelas pessoas diferentes, e tinha aquele lance da fantasia misturada com as narrativas que são, claro, mais sexuais também do que geralmente são esses filmes fantásticos, tá? Pra ver um Senhor dos Anéis, pra ver Game of Thrones, são coisas bem diferentes, né? Embora sejam duas obras de fantasia, também num mundo que parece um mundo medieval, embora não seja, né? Mas existem muitas diferenças também na forma como o George Martin contava essa história do Tolkien, por exemplo, que é o autor do Senhor dos Anéis. E a maneira como a HBO também soube trabalhar isso, né, com temporadas, com 10 episódios, com um grande valor de produção. Game of Thrones é uma série que, não, quando começou, né, não parecia uma série, porque era muito, muito bem acabada, parecia muito mais um filme do que uma série. Então acho que isso também é um dos segredos. E o elenco, né, o elenco é ótimo. Então acho que, juntando tudo isso, com as surpresas dos roteiros também, sabe, por a gente não saber, até um certo ponto da série, tu nunca sabia direito quem ia viver e quem ia morrer. Então também tinha essa diferença de outras séries, que, sabe? Só vê um 24 Horas, por exemplo, que é um exemplo que eu geralmente dou quando eu falo de Game of Thrones, 24 Horas, o Jack Bauer, ele vai viver sempre. A não ser que encerrem a série e daí ele morra no final, mas ele sempre vai ser o protagonista, ele sempre vai estar ali, né? E no Game of Thrones não tinha isso, a gente não tinha essa certeza, segurança dos protagonistas. Então tu assistia a primeira temporada e quando tu via, um grande nome morria. E na segunda temporada tu acompanhava outras pessoas. E isso era acho uma coisa bem diferente do Game of Thrones, que já aconteceu antes em Lost, já tinha acontecido em outras séries, mas acho que Game of Thrones ele conseguiu realmente colocar essa falta de segurança. A gente nunca estava muito seguro do que acontece em Game of Thrones, nas primeiras temporadas pelo menos, né? Depois os personagens acabaram ficando mais seguros, né? O próprio Tyrion, né, que é um dos protagonistas, a gente sabia que alguma coisa má não ia acontecer com ele, porque ele era muito popular, né? Então tem também essa falta de segurança dos personagens acabou mudando depois de um tempo.
E Rodrigo, agora a gente sabe que o senhor é crítico de cinema, editor da revista Almanac 21, e como e quando iniciou esse interesse assim, por séries e filmes?
Ah, isso faz bastante tempo, assim, eu tenho assim, de eu adoro filmes e séries há muito tempo. Desde criança eu assistia muita coisa na TV, fui uma cria da Sessão da Tarde, por exemplo, e via muito na TV aberta. Até eu tenho o primeiro videocassete, que é antes do DVD, né? Eu tinha, sei lá, uns 10, 12 anos quando eu tive o primeiro videocassete, então eu comecei a ver muitos filmes nas locadoras, comecei a ir no cinema, então isso foi desde muito pequeno. E algumas séries, claro, né, de infância, como Anos Incríveis, por exemplo, que são séries que eu comecei a acompanhar e comecei a ver como era bacana poder acompanhar um personagem por muito tempo. Eu nunca fui muito de novela, embora tenha visto algumas quando era criança, mas as séries acho que me cativaram mais, os filmes também depois. Então isso vive muito tempo, já mais de 20 anos já que eu assisto filmes e séries e gosto de poder assistir e depois escrever sobre, que é uma coisa que depois acabou vindo, né, com a própria internet.
Pode falar mais sobre o teu projeto, como é que é o desenvolvimento do Almanac 21?
O Almanac 21 é uma revista digital, ela começou em 2016, então ano que vem a gente vai fazer 5 anos já, né, na internet. Ela começou como uma revista de cinema e série, e continua sendo assim até hoje, mas ela começou como uma publicação bimestral. Então eu escrevo os textos, a Cindy Nunes, que é minha companheira, ela faz a dinamação, e isso desde o começo, né, desde 2016 a gente faz assim. E buscando coisas, assuntos interessantes para os fãs, como Oscar. A gente fez uma revista sobre Friends lá no começo da revista. E a gente foi desenvolvendo a partir daí, né? Com esses assuntos, a gente foi desenvolvendo a revista até chegar em 2020, que foi o momento que a gente virou uma revista mensal e com assinatura. Então, a gente, até 2020, a gente fazia revistas bimestrais, com a pessoa aí no nosso site comprava a edição avulsa por um valor baixo, tá? Porque como a nossa revista é digital, ela não tem os custos de impressão, de distribuição, então é um custo menor, então a gente já fazia ela para ser vendida com um preço menor também. E agora com assinatura a gente tem um novo momento, né? Que é as pessoas estando sempre conosco, né? A gente entrega uma revista por mês para as pessoas, com outros mimos também, dependendo de qual for a modalidade de assinatura que a pessoa escolher. E é um momento muito diferente para nós, porque agora a gente tem já um público que é um público cativo e a gente está tentando crescer esse público também. Então é um momento bem bacana, assim. E claro, para nós é ótimo poder ficar nesse momento assistindo a séries, a filmes, escrevendo, diagramando. É um momento muito, muito bacana, assim. É um trabalho que eu gosto muito de fazer, um trabalho que eu sou apaixonado e sempre gostei de fazer, sempre gostei de revistas, né? Um pouco da minha criação também foi ler muita revista, ler revista 7, ler revista Herói na minha infância. Então, esse gosto pela revista e pelo formato da revista foi uma coisa que também me impeliu a fazer a revista digital em 2016.
Tu comentou sobre a série Friends agora e também comentou que assistia muito a Sessão da Tarde e tal. O que te encanta, assim, o que te chama atenção nessas séries mais antigas?
Ah, um pouco é ter memória afetiva, né? É, tu lembrar, sei lá, de quando tu era mais jovem e tu assistia séries, então existe também essa memória afetiva. Mas séries cômicas como Friends, e hoje em dia tem séries cômicas muito boas, né? Brooklyn Nine-Nine, por exemplo, uma série que eu adoro, que tá passando na Warner no momento e tem na Netflix também pra assistir. Eu curto aquele tipo de comédia, de situação, que é como Friends é, como Big Bang Theory, como Anos Incríveis é um pouco diferente, né? Que é uma série mais antiga, mas que tinha um outro tipo de... Era cômica, mas tinha um pouco de drama também. Não tinha plateia junto, não tem as risadas no fundo, como muitas séries hoje em dia ainda tem. Então, mas são séries também que eu, uma coisa que eu gosto muito das séries, principalmente de comédia, é aquele, sentimento de amizade que tem os personagens. Então, Friends é uma coisa que tem muito isso, o Brooklyn Nine-Nine também tem muito isso, Parks and Recreation, que é outra série que eu gosto também, também tem muito, essa coisa da amizade, que eu curto muito assistir a séries que tenham esse tipo de mensagem. Então, eu acho que por isso eu gosto muito de Friends, por isso eu gosto muito de Brooklyn Nine-Nine e outras séries que têm esse estilo.
Nesse momento, quais séries tu tá assistindo? O que que te agrada mais nessas séries também que tá assistindo? Pode ser atual, antiga, enfim.
Chega a indicar alguma pro nosso público?
É, eu tô vendo agora. A HBO começou agora uma série nova, que é Lovecraft Country, que é uma série que se passa nos anos 50 e que tem o lance do... É uma série que tem um viés fantástico, porque tem os personagens do escritor Lovecraft, né, no meio, com... o lance fantástico dos monstros e tal, mas que mostra muito racismo nos anos 50. Então a gente acaba observando que os monstros, na verdade, são muito mais os humanos do que os monstros fantásticos que eles acabam encontrando. Teve só um episódio até agora, mas é uma série que me cativou bastante, assim, já no primeiro capítulo. Eu tenho visto coisas antigas, eu tenho visto Fresh Prince of Bel-Air agora na Netflix, que é o Maluco no Pedaço aqui no Brasil, né, que é uma série do Will Smith, né, que é muito bacana. Tenho assistido para relembrar e para poder também escrever sobre uma próxima revista. Eu tenho visto Brooklyn Nine-Nine também, que agora está passando na Warner e tem na Netflix também. São séries que eu recomendo bastante, assim, que são bacanas. Uma de drama, no caso, né, que é essa Lovecraft Country, e duas de comédia, então, para que o pessoal possa rir um pouquinho nessa quarentena.
Então tá, Rodrigo, a gente te agradece. Encerramos nossa entrevista aqui. Obrigado pela participação e pela disponibilidade.
Que isso, eu agradeço o convite. Quando precisarem, estamos aí.
Obrigada, Rodrigo. Então, esse foi o nosso podcast Talk Mix, com participação do comunicador e crítico de cinema Rodrigo de Oliveira. Na apresentação, eu, Taila Lopes.
E eu, Gabriel Silveira. Supervisão de Vanessa Iores. Até a próxima.